A paz de Cristo, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo esse áudio, repetindo, ele tem por objetivo ser um resumo das nossas aulas de catequese de jovens e adultos no Outeiro da Glória, a fim de que aquele que perdeu a aula não fique sem, pelo menos, o básico daquilo que foi falado. Não tem por objetivo ser uma formação à parte, né, à distância. Ok? Bem, dando sequência, nós falamos da última vez sobre o que é a Sagrada Escritura nesse grande assunto que é falar sobre o que é a doutrina da Igreja. Então, falamos da primeira vez o que é a Sagrada Escritura, hoje falaremos o que é a Sagrada Tradição e o Magistério. Em primeiro lugar, definindo tradição, é preciso separar tradição com T maiúsculo de tradição com T minúsculo. A tradição com T maiúsculo é aquilo que compõe a doutrina de fato da Igreja. Ela é palavra de Deus, assim como a Sagrada Escritura. A tradição com T minúsculo, nós não vamos nos deter com ela. Tradição com T minúsculo é todo e qualquer costume usado pela Igreja. Ele não tem qualquer força de doutrina, né? A tradição com T minúsculo é qualquer uso que a Igreja vem praticando ao longo da sua história e que pode ser muito bem modificado, tanto pelo uso local quanto pelo uso universal da Igreja. Exemplo, o fato de os sacerdotes usarem uma veste diferenciada para a celebração dos sacramentos. Isso é uma tradição com T minúsculo. Poderia muito bem, daqui a alguns anos, a Igreja modificar essa prática. A tradição que nós vamos falar é a Sagrada Tradição. Nós colocamos para diferenciar, né, um T maiúsculo ao nos referirmos a ela. Tradição com T maiúsculo, a Sagrada Tradição, é a palavra de Deus transmitida oralmente aos apóstolos e destes apóstolos à Igreja, por Cristo ou pela ação do Espírito Santo. Isso se dá pelo seguinte: Jesus não escreveu nada, né? E o início da pregação foi todo feito oralmente. Sendo assim, aquilo que chegou até nós de Cristo foi transmitido aos apóstolos, não por algo que estivesse escrito, né? O Novo Testamento, ele só foi escrito bem posteriormente, né? Mais ou menos o primeiro livro do Novo Testamento tem cerca de 20 anos, quase 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, todo o início da pregação dos apóstolos foi de viva voz, foi oral. Inclusive, o Novo Testamento, né, é fruto desta tradição. Por quê? Eles só escreveram aquilo que havia sido legado oralmente, né, pelos apóstolos e pelos discípulos. A própria Sagrada Escritura também diz que nem tudo foi escrito. Nós vemos isso em dois trechos do Evangelho de João, que foi o último evangelho a ser escrito, que deixa isso de modo muito bem claro. João capítulo 20, versículo 30, e João capítulo 21, versículo 25. Neste último, João é muito claro, né? E fala, né? Nem tudo foi escrito. Penso que se tudo o que Jesus falou e fez fosse escrito, não poderiam os livros todos do mundo conter aquilo que se deveria falar. E no capítulo 20 ele fala, né? Estas coisas foram escritas para que vocês creiam, mas muitas outras coisas Jesus fez. Então, claro, seria também até uma grande inocência nossa imaginar que tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus fez, estivesse contido nos livros. Seria muito pouca coisa, né, para alguém em 3 anos fazer e falar, né, pegando aí o gancho do tempo em que os apóstolos tiveram um contato direto com Jesus, né? Imaginar que tudo isso coubesse em um pequeno livro, como são os evangelhos, né? Então, tudo aquilo que não está na Sagrada Escritura, mas foi ensinado por Jesus, transmitido aos apóstolos, e a igreja conserva como algo dito por ele, é também palavra de Deus. E nós a chamamos como tradição. Então a grande diferença entre sagrada tradição e a sagrada escritura é o fato de que na escritura, aquilo que foi dito por Jesus Cristo está escrito. Aquilo que foi transmitido oralmente, posteriormente até é escrito, né, pelos nossos padres da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos, né, posteriormente até uma coisa ou outra é escrita, mas a sua origem é oral. Como é que se dá isso, né? Como é que se dá essa tradição? A revelação ela termina com a morte do último apóstolo. Então, nada daquilo que a gente tem por tradição é posterior à morte de São João. Sim, pois os apóstolos tiveram com Jesus, né, diretamente. Então, por conta disso, só aquilo que foi trazido, deixado por um dos apóstolos, é que pode ser considerado algo dito por Jesus. Então, não há nada que nós tenhamos como tradição que não seja mais antigo do que o ano 100, que é a morte de São João, o evangelista. Toda essa tradição oral se dá pela pregação dos apóstolos e dos padres da igreja, que são aqueles que sucederam os apóstolos. Então nós vamos encontrar alguns relatos que não estão na Bíblia, mas nós consideramos como verdadeiro, né, porque nos foram legados, foram assuntos, temas legados pelos sucessores dos apóstolos. Um exemplo, né, de tradição, sagrada tradição, seria a Assunção de Nossa Senhora. Nós não temos nem mesmo vestígio da Assunção de Maria na Escritura. Nós temos essas informações por escritos posteriores e que nos mostram, né, que tal fato aconteceu. E a Igreja conserva essa informação desde então. A Imaculada Conceição de Maria, que nós temos um pequeno indício, né, nos Evangelhos, ao dizer que Maria é cheia de graça, mas é aquilo que foi transmitido aos apóstolos e destes aos padres da igreja, destes aos sucessores, os bispos, sucessores até nós, é que, de fato, consolidaram esta informação. Bem, sendo assim, nós falaremos o terceiro ponto da nossa doutrina, o terceiro pé, né, deste tripé que estrutura toda o ensinamento da igreja, a doutrina da igreja, que é o magistério. O magistério é o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, em nome de Jesus Cristo. Ele é exercido, né, esse magistério é exercido pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. Ou seja, o magistério, ele tem por objeto a palavra de Deus, seja ela escrita ou transmitida oralmente, ou seja a Sagrada Escritura, seja a tradição. E ele interpreta autenticamente aquilo que é esta palavra de Deus, a fim de dar um novo entendimento, né, e uma vivência atualizada dessa palavra de Deus. Então, a fim de que se conserve o sentido original desta palavra de Deus, o magistério ele trabalha, né, com aquilo que foi dito. ele tem a responsabilidade de impedir a violação e o desvirtuamento da revelação, a fim de que se conserve aquilo que Cristo e aquilo que os profetas, aquilo que os patriarcas quiseram dizer, né? A Igreja tem, então, na figura do Papa e dos bispos em comum com ele, né, um porto seguro para interpretar autenticamente. Isto se dá por conta de um mandato do próprio Cristo, que, ao fundar a sua Igreja, a Igreja Católica, ele deixa a Pedro a missão de confirmar os irmãos. Ele diz isso muito claramente no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Se a gente lê do 13 ao 19, é até um texto mais completo. Mas nessa parte especificamente, Jesus fala: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, aquilo que você definir está definido. Se disser definir algo na terra, estará definido no céu. Se disser que não é isso, não será isso, no céu e na terra. Então, Jesus faz isso porque ele dá a Pedro uma assistência espiritual. Pedro não faz isso por força humana, mas sim faz isso porque é inspirado pelo próprio Deus a dar o entendimento correto desta palavra. Nós chamamos esse magistério, né? Ou melhor dizendo, este magistério pode se apresentar de duas formas: ou ordinariamente, ou extraordinariamente. Então, o magistério ordinário é toda a interpretação da Igreja, né, cotidiana, desta palavra de Deus, escrita ou oral. É o ensinamento dos papas e dos bispos em comunhão com ele, nas homilias, nos documentos, nas pregações. O magistério extraordinário resulta naquilo que nós chamamos de dogma, ou seja, um ensinamento infalível acerca da tradição e acerca da Escritura. Para se pronunciar através do magistério extraordinário, o Papa ele tem um limite, né? Tem algo no qual se basear. Não é qualquer afirmação do Papa, qualquer comentário do Papa ou dos bispos em comunhão com ele, que são um dogma. Esse magistério extraordinário, esse dogma, ele é proclamado a partir de declarações acerca da fé e da moral, e quando o Papa ensina a toda a Igreja e se proclama definitivo, se proclama infalível. Ele usa da autoridade dos apóstolos Pedro e Paulo. Então, por conta disso, nós dizemos que este é um pronunciamento ex cathedra, ou seja, da cadeira, da sede de Pedro. Então, com a autoridade de Pedro, falando sobre fé e sobre moral, o Papa se proclamando definitivamente sobre determinado assunto, nós temos aquele assunto como fechado, como seguro, como infalível. É um dogma. Para sermos verdadeiramente católicos, é preciso acreditar em todos os dogmas da Igreja. Eles têm, portanto, um caráter vinculativo. São eles que nos vinculam, por aquilo que acreditamos, à fé da Igreja. Então, para ser católico, é preciso acreditar nos dogmas. Porém, sabendo que os dogmas não são qualquer informação dada pelo Papa, né? Mas sim aquelas que são proclamadas desta maneira. Esses pronunciamentos ex cathedra, esses dogmas, são pronunciados ao longo da história da Igreja, através dos documentos que o Papa proclama, através dos concílios, né? E diversas outras maneiras nas quais ele se utiliza dessa ferramenta. O pronunciamento de um dogma, ele pode se dar atualmente, né? De modo que Não significa, e é importante salientar isso, que ao pronunciar-se atualmente, o Papa esteja inventando alguma coisa. Ele só tomou de um ensinamento que a Igreja sempre teve consigo, na Escritura ou na tradição, e o proclamou definitivamente. Isso se dá, em geral, quando há alguma contestação acerca deste ensinamento. Por exemplo, em 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção, que foi algo que um exemplo que eu dei, né, de tradição. Não é que a Igreja passou a acreditar na Assunção de Maria somente em 1950. A nossa Igreja, né, do Outeiro da Glória mesmo, testemunha contra isso. Por quê? A Igreja do Outeiro da Glória lembra a Assunção de Maria, Maria que foi levada à glória dos céus em corpo e alma. A Igreja é muito anterior a 1950, a Igreja de pelo menos 1739, então mostra que a Igreja já acreditava na Assunção anteriormente. Ela só não havia sido definida ainda essa crença, né, na Assunção de Maria como dogma. Então o Papa achou por bem, em 1950, superar qualquer dúvida que pudesse haver. Né? Então, neste ano, ele proclama como definitivo o dogma da Assunção. Na reunião, então, desses três elementos, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério, nós temos, então, o fundamento de toda a doutrina católica. Isto é que nos dá segurança de que aquilo que Jesus ensinou está conservado na sua integridade, no seu verdadeiro sentido, até os dias de hoje. Bem, penso que seja esse o resumo da nossa aula. Ficamos por aqui e até o próximo domingo, onde daremos sequência ao nosso ensinamento, à nossa catequese. Um abraço a todos.